atrás. Então, se atrás é 35 metros, ou 20 metros em frente está... 20 metros em frente está 40 metros, 35 metros, 70 metros em frente. Sinceramente, a onda era assim, e ele descia. Cara, você fala, meu Deus, o que, que é isso? O que, que você faz com mergulhador livre? Você ouviu desses caras? Eu falei, Deus, essa modalidade está muito louco hoje em dia. A moçada está muito pirada. Por exemplo, tem um cara chamado William Truefield. Quem não ouviu falar dele? Neozelandês. 14 vezes campeão do mundo, quebrando recordes. Ele tem uma espécie chamada mergulho livre, sem peito de pato. Ele desce nos buracos, tem aqueles lugares que onde o mar desce e tem buracos escuros. E o mais profundo é chamado Dean's Sinkhole, lá em Jamaica. Ele mora do lado. O cara desceu sem aparelho, sem pé de pato, 202 metros, está me entendendo? E quando ele saiu da água, ele segurou o ar nos pulmões, 7 minutos e 30 segundos. Cara, eu fico doido com isso. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Mas meu favorito, eu poderia falar disso muito, mas meu favorito de todos é um cara que é alpinista de solo livre. Ouviu falar isso? Em outras palavras, ele gosta de paradão. Ele gosta de uma coisa assim. Ele não gosta de pegar uma trilha. Ele gosta de subir. Ah, eu vou subir aqui. E quando ele sobe, ele não leva cabos de segurança. Ele não leva pregos. A maioria... 98% dos alpinistas pegam esses pregos, colocam o cabo, né, dentro do prego. Se subisse e caísse, esse prego vai segurar o peso do alpinista, não é isso? Os caras que subiram Himalaias K2, o primeiro americano que subiu, em inglês, eles falaram, Alex Honnold, 29 anos, está, olha que fala, ele está numa classe completamente única, não tem outro como ele, não existe, porque ele sobe o paradão com uma bolsinha de couro com taco só. Alguém viu esse cara? Você sabe o que ele fez? Em Yosemite Park tem um paradão de 2.200 metros chamado Half Dome. Os maiores alpinistas do mundo, para subir lá em cima, demora 5 dias. Ele subiu com bolsa de talco, e dentro de 11 horas ele chegou no cume da montanha. Ele foi para o mais difícil paredão do mundo, em México, chamado Sendero Luminoso, que não é só 90 graus, é mais ou menos virado assim, cara. E ele pegou um amigo filmando ele e falou, vamos lá, cara. Ele fica com um dedo em uma fenda. Os dedos dele são todos grandes de tanto tempo subindo. Ele fica pendurado, cara, 1.000 metros no ar, cara, vendo as pedras e o deserto lá embaixo, respirando coisa tal. Alex Honnold, sabe que eu gosto dele? Porque eles falam, sabe, se ele errasse, é fatal, não tem recuperação. Se ele não consegue, ele vai cair 2.000 metros embaixo. Você fala, o menino é louco? Não é louco, ele faz parte de uma geração extrema, ele gosta de coisas emocionantes. Ele não é sentado no bumbum. Alguém já ouviu falar do bug de Ginepabu? Você pega um bug aí, você fala, eu quero andar. Você quer emoção ou sem emoção? Emoção, cara. A sua esposa faz xixi nas calcinhas. Você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, cara. O cara falou, você falou emoção. Então veja bem, quando eu vejo aqueles caras radicais, Deus falou para mim, e minha igreja? Você sabe, pastor, eu falo com toda sinceridade, a igreja do Senhor é aborrecida, cheia de enfadonha, se não tiver mover e presença de Deus. Uma coisa chata. E sabe de uma coisa? Existe um espírito de religiosidade que todos os crentes têm que fazer a mesma coisa. Paz do Senhor, eu quero cantar uma canção para a glória de Deus. Deixa-me orar. Oh, soberano Deus. Alguém sabe quando a chuva cai? Cada gota é diferente. Alguém sabe dos flocos de neve? Vocês não sabem, não tem neve. Mas eu, a minha filha mora numa região onde eu vou lá para andar de snowboard e esqui. Cada floco de neve, meu, é diferente. Você sabe que quando Deus te criou, você é o único que tem os digitais? Não, você pode, senhora, parecer como Gisele Bündchen, mas, cara, você é o único que você é. Hã? Se Deus criou uma variedade, uma individualidade em cada pessoa, por que que nós temos que entrar na igreja e temos que fazer a mesma coisa? Paz do Senhor, dar um brado de vitória, meus irmãos. Cara, isso é toda palha, cara. Sabe de uma coisa? Alguém aqui é uma pessoa não conformista? Eu sou! Eu sempre fui. Eu nunca fui da banda de popularidade no vagão de glória. Eu estou indo para as nuvens da glória. Ah, cara, toma banho, cara. Eu sempre andava contra a correnteza. Sabe por quê? Porque eu quero guardar minha individualidade. Eu não trocaria meus sapatos para ninguém. Ah, não. Se você pudesse cantar como Fernandinho, que nada. Deixe Fernandinho. Ah, se você pudesse pregar como... Eu não quero pregar como fulano. Eu vou te falar uma coisa. É uma questão de identidade. Qual é sua identidade? Cara, eu tenho que correr porque essa mensagem é cumprida. Eu estou pegando voo 8 horas da noite, então não estou super satisfeito. Eu nem entrei na mensagem, toda essa introdução. Eu tenho uma mensagem de 3 pontos, cara. E cada ponta é 1 hora. Só estou te falando. Cara, eu, olha, cara, eu, ó, cara. Ah. Você sabe que 2 coisas que eu tenho ouvido muito no Brasil. A primeira coisa que todo mundo fala. Você é o pastor mais doido que eu conheço. Eu acho essa uma elogia. Sabe por quê? Cara, sinceramente, eu andava com gravata, cara, quase me enforquei com aquela gravata, cara. Não, eu andava cabelo curto, tudo mais, eu era bonitinho, e a igreja me rejeitou. Agora eu sou cabeludo. E eu estou convidado para todo lugar. Por que será? Sabe por quê? Sabe por que o Brasil está cansado da meleca? Está cansado do cardápio que está sendo oferecido. Tem um pregador que chega aqui e só fala em dinheiro. E você sabe o que eu estou falando, cara. Você fala, meu Deus, cara, que é isso? Prega a palavra, meu. Então... Você tem que ter sua identidade. E eu entendo que minha identidade. Eu sou em meio de uma turma fazendo parte do remanescente de Deus, cara. A remanescente são aqueles portadores da glória de Deus, são aqueles que vivem para libertar os cativos. Somente o remanescente pode libertar os cativos. Só. Pode abrir os olhos dos cegos, pode abrir a cadeia dos encarcerados, pode ministrar os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, que Ele me ungiu. Oh, Deus. Para ministrar aos quebrantados de coração, em Isaías 61:1. para ser chamado carvalhos de justiça, plantados para a glória dele. Então eu quero falar nesta manhã um pouquinho sobre três remanescentes. Porque quando eu vi essa geração extrema, tenho sido extremo zeloso por ti, Deus. Eu falei, Deus, onde está a extremidade da nossa vida? Onde está aquela geração X de extraordinária? Onde está aquela geração dentro da casa do Senhor? Que Deus está querendo liberar uma galera de pessoas, meu. Ele quer liberar umas focas da marinha, sabe? O cara que fez a operação dos fuzileiros navais na captura e a morte do Osama Bin Laden. Você lembra? O dia 2 de maio do 2012, 2 anos atrás. Eu estava pregando em Belo Horizonte. Eu cheguei na casa, eu estava numa casa muito simples de 10 milhões de reais. Eu sofria naquela casa, cara. Porque tudo era tão chique. Eu falei, meu Deus, cara. Até que os donos saíram, eu estava orando lá, eu comecei a... Cara, essa casa é massa, velho. Estou curtindo. Tinha uma piscina na sala de visitas. Cara, o que, que é isso? Fala, mano, sua casa é bonita. Eu paguei 10 milhões 8 anos atrás. E ele morreu aquele dia. Eu fiquei feliz. Meu pastor fez o casamento do líder do fuzileiro naval. Você sabe que o fuzileiro naval são 2,000 apenas. Dos soldados elitizados. Deus quer liberar soldados elitizados que infiltra a linha do inimigo, cara. Uau! Ah! Ele não quer aqueles soldados que vai domingo à noite para o culto. Ele quer soldados que falam, cara, estou pegando um avião, onde que você vai? Eu conheço um cara que pegou um avião, Deus falou, vai e ore pelo muro de Berlim. Sim, Senhor, pegou o avião, torrou muito dinheiro. Chegou lá, estava orando, falou, e aí, Senhor, vou pregar aqui em Berlim? Não, pode pegar o avião e voltar. Sim, Senhor. Quando ele voltou, entrou em casa, estava sentado lá em Los Angeles, Califórnia. A esposa estava fazendo café da manhã. Espera aí, meu bem, Dick. Pegou o jornal, ele... tirou o elástico do jornal Los Angeles Times. O que que ele leu? O muro de Berlim. O muro de Berlim caiu hoje, cara. Ele falou, meu bem, eu estava orando justamente onde o primeiro martelado foi dado, no muro de Berlim ontem, 24 horas atrás. Eu estava lá. Esse que nós estamos falando, não é um cara, eu vou para a igreja do Jegue, lá no Nordeste, eu vou para a igreja no carro do meu papai, como Jean. Cara, mas tem uns que são elitizados, Deus fala, filha, eu quero que você vá para Havana, Cuba, desce lá no aeroporto, tem um homem que eu quero que você fale com ele. Sim, Senhor. Onde está ele? Aí, libera a palavra. Senhor, eu liberei a palavra, o cara chorou, entregou a Jesus. Pega o avião e volta para o Brasil. Eu conheço um pastor que era da elitizado, sabe? Era dos 7,000 remanescentes. Um dia ele estava lá em Belo Horizonte, Deus falou, está vendo aquele menino que está na cadeira de rodas, surdo mudo, que fica lá babando? Vá lá, ore por ele e pega uma chave de fenda e enfia dentro do ouvido. Hã? Alguém ia repreender o diabo. Amarrado, cruzes, credo. Eu não recebo nenhuma interferência do diabo. Deus fala, pega uma chave de fenda e enfia dentro do ouvido. Mãe, pai, não leva mal, mas estou falando, Deus deu uma ordem. Pegou a chave. Não, atinge meu filho. Ele enfiou a chave de fenda, virou e puxou um bicho vermelho. E o menino começou a falar e começou a andar e começou a andar e começou a viver uma vida normal. Sabe por quê? Porque aquele pastor era o remanescente. Eu tenho um amigo que um dia Deus falou para ele: você vai para a Argentina com sua esposa e dois filhos. Ele falou para o pastor: pastor, estou indo para a Argentina. Qual dia? Dia 20 do mês que vem. Aleluia, irmão, nós vamos estar orando. Você não vai orar e você nem vai me sustentar. Eu sei, pastor, não invento. Alguém já viu crentes que falam: irmão, eu vou estar orando por você? Quem já ouviu isso? Passa um mês e fala: você orou? O que que você está falando que orou? Você inventou que você não orou coisa nenhuma, cara. Você parecia espiritual, mas você não é. Aquele cara chamado Djalma, baiano do Salvador, estava lá no final de semana. Ele falou: vou sair tal dia. Chegou lá no aeroporto, ele não tinha passagem, cara. Ele estava lá esperando: o senhor está me enviando para a Argentina. O pastor fala: vamos fazer check-in. Você está viajando do Varig, Azul, Gol ou TAM? Não, estou viajando, pastor. Não esquenta as turbinas, me deixa em paz. Mas todo mundo está na fila fazendo check-in. Pastor, pelo amor de Deus. Um avião de cargo da Força Aérea Brasileira decolou. Luiz Eduardo Magalhães deu uma volta em cima do mar, voltou e pousou. O sargento, capitão do avião, ele falou: olha, eu quero saber, nós estamos indo para Buenos Aires, Argentina hoje, e nós temos vaga para 4 pessoas, tem 4 pessoas que estão querendo viajar de graça para a Argentina. Ele falou: pastor, minha viagem está aí. Tchau, pastor. Eu acredito. Você fala: oh, ele é um menino especial. Ele é um soldado elitizado do remanescente que Deus falou e ele obedeceu. Vá para o aeroporto.